Como manejar paciente que chega com pancreatite aguda? E aquele paciente que chega no pronto atendimento com dor intensa e o quadro de hemorroida? Fios de sutura e tipo de tecido. Como escolher qual o melhor fio? Qual o raciocínio por trás disso? Paciente com ferimento por arma de fogo, na face, uma cidadezinha do interior. Como conduzir esse tipo de paciente? E como diferenciar crise de DPOC, quer dizer, exacerbação de DPOC, de pneumonia? Sempre fico na dúvida ali na hora de escolher o antibiótico. Será que eu escolho monoterapia? Tem que escolher dois antibióticos? Vou falar sobre isso aqui. E aquele paciente que chega num pronto atendimento com antecedente de insuficiência cardíaca, mas está em sepse, hipotenso, como fazer a reposição de volume para esse paciente? Esses são os temas do podcast de hoje, episódio número 20. Seja muito bem-vindo. Quer dizer que tem outros 19 episódios para trás. Se você está chegando agora, aproveita, se inscreve nas principais plataformas aí para poder receber sempre que eu publicar um podcast, você está recebendo já automaticamente, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta. Como manejar pancreatite aguda no pronto atendimento? Esse é um tema muito importante porque é uma condição extremamente... que a gente tem que ter muita atenção, que pode evoluir com uma gravidade importante, até mesmo letalidade. Então a gente tem que ter um entendimento sobre pancreatite, porque tem vários pontos aqui que acabam causando confusão na hora de atender o paciente. Por quê? Ao mesmo tempo que ele está grave, não é uma infecção, então tem muita gente que fica na dúvida, começa o antibiótico, não começo, o que mais que eu preciso fazer, a tal da história de fazer ou não morfina, pode, não pode, contração do esfíncter de Ode, será que eu não vou agravar essa condição? E às vezes esse paciente que chega no pronto atendimento com uma pancreatite, ele demora para ser transferido. E nesse momento inicial, quem está lá na ponta é que precisa conduzir de maneira importante, sabendo o que está fazendo, para amenizar as possíveis complicações que esse paciente pode apresentar ao longo dos dias aí por conta desse quadro. Vamos entender, na verdade, o que é uma pancreatite, por que é um assunto que se fala tanto, por que é um assunto que tem um impacto grande para o paciente, vários dias de internação, complicações também. Por que tudo isso? Poxa, já que a gente está falando de uma glândula que eu nem sei direito onde é que fica, ah, um pâncreas, ah, onde que é isso? O pâncreas é um órgão retroperitoneal, fica ali atrás do estômago. Interessante que para poder acessar o pâncreas numa cirurgia, tem que abrir o omento maior, que fica entre o estômago e o cólon transverso. Você abre ali e disseca para a região posterior do estômago, caindo em cima do pâncreas. É até uma glândulazinha difícil de ver, de aspecto amarelado, quem já teve a oportunidade de entrar em cirurgia e ver, mal delimitada, assim. Pacientes magrinhos, a gente consegue delimitar ela certinha. Pacientes um pouco mais obesos, que tem uma gordurinha ali no retroperitônio, ela fica meio escondida no meio do retroperitônio. Mas por que que essa glândulazinha, assim, michuruca, entre aspas, por que que ela causa um impacto tremendo? Por que que ela causa todas essas repercussões de um caso de pancreatite? Porque quando a gente fala assim, ó, problema no fígado, poxa, você pensa no tamanho do fígado, caramba, vai dar problema mesmo. Ou problema nos rins, caramba, lá, filtração glomerular, tudo aquela coisa de insuficiência renal. Então isso pra gente fica mais fácil, né? Aí fala do pâncreas, fala, ah, mas aí não dou nem bola pra essa glândulazinha aí, pra esse órgão. Qual que é o entendimento que você tem que ter? O pâncreas é um órgão ímpar no nosso organismo, porque ele tem uma função endócrina e uma função exócrina. Olha que maravilha, mesmo pequenininho lá no retroperitônio, escondidinho, ele tem essas duas funções. Então, por conta disso, ele tem uma rica vascularização. Pensa só, a parte endócrina, através das ilhotas, famosas ilhotas de Langer, são responsáveis por produção de hormônios importantíssimos para o nosso organismo. Destaco entre eles três: glucagon, insulina e somatostatina. São três hormônios fundamentais para o equilíbrio, para a homeostase do nosso organismo, para o controle da glicose, controle de energia, auxílio no metabolismo, na digestão dos alimentos, na parte endócrina mesmo, por conta da somatostatina. Tem até produção de gastrina ali dentro, tem peptídeo pancreático em outras células também. Mas então essas células, essas ilhotas de Langer, precisam estar recebendo um aporte sanguíneo muito grande, porque a todo momento elas estão produzindo essas substâncias que vão precisar cair na corrente sanguínea e correr no organismo. Então, por isso, você já começa a imaginar assim, que apesar de ser pequena, é uma glândula ricamente vascularizada para que ela possa desempenhar a função endócrina dela muito bem. E além disso, na função exócrina, é aquela responsável pela secreção de enzimas digestivas ali na papila de Vater, ali na segunda porção do duodeno. Então, nessa parte exócrina, as células produzem ali amilases, produzem proteases, nucleases, enzimas digestivas que estão inativas e que são liberadas pelo ducto de Wilson ali dentro da segunda porção do duodeno. E lá dentro do duodeno, elas são então ativadas e servem para fazer a digestão dos alimentos que estão descendo do estômago. Então ela tem essas duas funções, exócrina e endócrina. Uma coisa interessante também dessa via exócrina é que junto com essas substâncias, as próprias células epiteliais do ducto produzem ainda bicarbonato para neutralizar a acidez vinda lá do estômago e produzem também mucina para auxiliar, vamos falar assim, escoando melhor essas enzimas pancreáticas. Um detalhe anatômico importante que a gente precisa entender é que o ducto de Wilson, ele faz comunicação ali, chegando próximo da papila, ele faz comunicação com um outro ducto que vem lá de cima do fígado, que na verdade via biliar. Então vem o colédoco, o ducto colédoco, se une ao ducto pancreático e desaguam junto, liberando tanto a bile, as excretas biliares, né, a bilirrubina direta, junto com essas enzimas pancreáticas ali para dentro do duodeno para metabolização de proteínas e tudo mais e emulsificação de gordura por conta da bile. Então, entendendo isso, se você pensa nessa parte exócrina do pâncreas tendo algum problema para escoar essas proteases, nucleases, amilase, você imagina o seguinte, essas enzimas ali dentro do ducto, dentro do pâncreas, elas são proenzimas que vão ser ativadas ao momento que elas saem. Mas imagina que tenha algo obstruindo a saída dessas substâncias. Lá dentro do ducto ou ali na papila, vou falar de etiologias, aqui a principal, 40% dos casos, é por etiologia de cálculo biliar. Então imagina que tenha algo que impactou ali na saída ou que passou na saída, mas edemaciou a papila, que é o que acontece com frequência. Mas imagina assim, não sai mais a secreção dessas substâncias, dessas proteases. Ficando dentro do ducto, começa a ocorrer um aumento da pressão intraductal. E com esse aumento da pressão, vai apertar as células ali ao redor, que vão começar a receber um aporte sanguíneo menor, por conta dessa isquemia, que uma isquemia relativa por conta desse aumento da pressão. Com isso, vão ser liberadas substâncias ali dentro que acabam ativando essas enzimas dentro ainda do pâncreas, coisa que não era para estar acontecendo, mas por conta da obstrução e aumento da pressão intrapancreático, intraductal, acaba fazendo com que ocorra a ativação dessas enzimas digestivas ali dentro. Puxa vida, e como o próprio nome já fala, se são enzimas digestivas, começam a danificar as células do ducto e começam a extravasar para o parênquima pancreático. E agora você imagina uma glândula ricamente vascularizada que começa a cair ali no seu parênquima enzimas digestivas, proteases, nucleases dentro da própria glândula. E o que a gente precisa lembrar? Que tem um componente endócrino ali. Então tem muita vascularização chegando. E essas enzimas digestivas acabam caindo dentro dos vasos sanguíneos ali na região pancreática e peripancreática. E na verdade, você pensando nisso, nessa fisiopatologia, é esse o começo do estrago total. Porque dentro ali, quando essas enzimas começam a cair dentro da parte circulatória, puxa vida, agora começa o desastre. Porque o que era só localizado, somente no pâncreas, irritando, inflamando, liberando enzimas, pró-inflamatórios ali no pâncreas, começa a tomar uma dimensão muito maior, porque isso tudo começa a cair na corrente sanguínea, nos próprios vasos pancreáticos e peripancreáticos, e sendo liberado na corrente sanguínea para todo o organismo. Agora você imagina, dentro do vaso sanguíneo, correndo juntamente com o sangue, enzimas digestivas, olha o estrago que isso vai causando no endotélio das artérias, dos vasos, de maneira geral, do nosso organismo. Então você começa a entender que aquilo que era localizado vira praticamente uma bomba que começa a jogar enzima para tudo quanto é lado do organismo através da corrente sanguínea. Puxa vida, a dimensão disso é muito grande. Então nessa fase inicial desse paciente com pancreatite aguda, o maior problema é esse, essa inflamação sistêmica. SIRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, muito exuberante, por conta de toda essa fisiopatologia de que está correndo no sangue, na corrente sanguínea, esse mundo de enzimas digestivas. Então, isso tudo é que acaba agravando o paciente nesse primeiro momento, porque quando a gente pensa em pancreatite, são duas fases de perigo máximo para o paciente. A fase inicial, por conta disso tudo que eu falei, e depois fase tardia, acima de 2 a 4 semanas, que começam a advir complicações dessa fase aguda. Então, vamos falar primeiro da parte aguda, desse momento. Acabou de acontecer a obstrução, está ali, o paciente começa a ficar ruim, muito ruim, liberando um monte de enzimas na corrente sanguínea, ativando muito o processo inflamatório, que vai causar um desarranjo para esse organismo. Então, essa dimensão de, apesar de ser uma glândulazinha pequena no retroperitônio, ela tem um potencial enorme de causar um estrago muito grande para o restante do organismo por conta dessa rica vascularização. E por conta disso, dá até para a gente já falar das etiologias. Quais são as etiologias? O que que causa, então, essa inflamação no pâncreas? O que que pode ser de causa? Falar, caramba, por que que foi inflamar essa bendita glândulazinha aí? Principal causa, 40% das vezes, biliar. Como o ducto de Virson tem essa comunicação, ele se junta ao colédoco, cálculos pequenos, notadamente menores do que 5 milímetros, descem com maior facilidade lá da vesícula, foi formado lá o cálculo e ele desce com maior facilidade pelo colédoco. E aí esse cálculo, que apesar de parecer pequenininho, inofensivo, 5 milímetros, puxa, ele causa um estrago tremendo, porque ele pode impactar. Se ele impacta no colédoco, vai fazer o indivíduo ficar ictérico, mas não dá pancreatite, que é a chamada colédocolitíase. É a presença do cálculo lá dentro do colédoco, vai tampar a saída de bile, fazendo com que a bile retorne e acaba o indivíduo ficando ictérico. Agora, esse cálculo migrando, ele pode impactar na papila de Vater, porque na saída ali, o tamanho do cálculo não consegue passar. E aí esse é o estrago, porque o indivíduo vai ficar ictérico e vai ficar com problema, vai ter uma pancreatite. Então essa é uma causa, ou mesmo o cálculo pode simplesmente migrar pela papila de Vater e edemaciar essa papila. Porque quando a gente pensa numa pedrinha, você pensa aquela pedrinha toda lisinha, toda bonitinha, aquela pedrinha de aquário. Não, não é assim não, ela é toda espiculada, uma pedra feia, cheia de pontas. E que hora que ela passa ali na papila, ela pode danificar, irritar a mucosa ali da região e faz causando um edema. E esse edema vai fechar a papila, e aí proporcionando esse aumento da pressão intraductal e toda a fisiopatologia que eu disse previamente. Então essa é a primeira principal causa, causa biliar. Segunda causa, alcoólica, 30% das vezes. O álcool interfere em todo o metabolismo, interfere na espessura, na viscosidade da secreção liberada pelo pâncreas também. A longo prazo vai fazendo calcificações dentro do ducto de Virso. Tudo isso podendo predispor o indivíduo a fazer uma pancreatite alcoólica, que é a segunda causa mais frequente, em torno de 30% dos pacientes. 25% são causas idiopáticas, que a gente não tem uma explicação para isso, não sabe o porquê, algum motivo teve, mas a medicina não descobriu. Então, ó, 40% biliar, 30% alcoólica e 25% idiopática. E outras causas? Medicamentosas é uma delas, algumas medicações, fenitoína pode causar, por exemplo. O próprio fenobarbital pode fazer isso também, isoniazida, enfim, tem algumas medicações que podem estar responsáveis por fazer pancreatite. Hipertrigliceridemia é outra causa que está dentro desses 5% que faltaram. Notadamente, triglicérides acima de 1000 pode causar pancreatite também. Traumas, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, trauma abdominal, que é a causa danificando, rompendo o ducto de Virson, por exemplo, ou alguma outra alteração que aumente a pressão ali dentro do pâncreas. Essas são outras causas aí, mas as três primeiras que eu disse são as mais prevalentes e a que a gente mais pensa diante do paciente com pancreatite. E agora, a grande questão para entender, pensando nessa fisiopatologia que eu te falei, é quando chega esse paciente, eu tenho que ter condições de analisar o tamanho do estrago para eu saber como que eu vou conduzir. Essa que é a grande questão, porque o estrago teve, tanto no local ali do pâncreas, quanto o estrago sistêmico. Mas para isso eu tenho que ter mecanismos de olhar para o meu paciente e falar assim, não, o estrago não foi tão grande ou não, o estrago foi terrível. 90% das vezes o paciente evolui com pancreatite leve ou moderadamente grave, que eu vou falar nas três divisões. E 10% das vezes o paciente evolui com uma pancreatite grave. Então quando chega, eu preciso olhar para o paciente e falar, caramba, ele está tendo uma pancreatite leve, moderadamente grave ou grave? Para isso existem vários scores, isso é chato porque cai em prova, isso que acaba assim, ó, sendo um negócio chato, famoso os critérios de Hanson, É o que mais cai em prova, você tem que decorar cada um daqueles critérios, decorar valores. Puxa, é horrível isso, é horrível. É para isso que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor nos dias atuais. Não precisar ficar gastando neurônio com isso. Não, se dá para a gente consultar, isso é uma coisa legal. Eu tenho que entender, tenho que saber que existe a classificação, e aí eu posso sim pegar um celular, pegar qualquer aplicativo e colocar lá os scores na hora. Poxa, deixa eu gastar meu neurônio, gastar meu cérebro com entendimento de fisiopatologia, com entendimento de patologias, integração de patologias diferentes, aí você tem que decorar até valor. Isso é chato, mas é um dos parâmetros que a gente pode usar, score de Hanson, é para isso. Faz lá na chegada alguns exames, depois 48 horas e compara. Tem o score de Apache 2, que dá para ser utilizado também, que é score de gravidade. Tudo isso para quê? Justamente para a gente entender a dimensão do estrago, para saber se está só mais localizado ainda ou se está tendo repercussão sistêmica. Esses scores, de maneira geral, mostram isso para a gente, se está tendo acometimento sistêmico ou não. Como que você faz isso no seu pronto atendimento de maneira mais fácil, mais simplificada, até esse paciente ir para um local com maiores recursos? Você vai dividir essa pancreatite, que é a classificação de Atlanta, né? Dividir em pancreatite leve, moderadamente grave e grave. Ó, percebe que do meio não é moderada, é moderadamente grave e grave. Como que é isso? Pancreatite leve, aquele paciente que chega sem sinais de disfunção orgânica, essa é pancreatite leve. Pancreatite moderadamente grave, que chega com sinais de disfunção orgânica, mas eles melhoram com as medidas iniciais e em até 48 horas revertem. Ou pacientes graves, que chegam com sintomas sistêmicos exuberantes, com acometimentos orgânicos e que não melhoram depois de 48 horas e das medidas iniciais. Então isso fica muito mais fácil você de frente com o paciente para poder conduzir. Então, ó, leve, moderadamente grave e grave. Tudo dependendo de disfunção de órgãos. Tá, mas como que eu vou ter o parâmetro para isso? Quando que eu vou falar que, olha, está tendo mesmo disfunção orgânica, está com um CIRS muito intenso, uma liberação de pró-inflamatório tamanho para aquele organismo, que ele está muito inflamado e está tendo repercussão em órgãos e sistemas. Como que eu vejo isso? Facilmente. Primeiro, você vai ter que ter gasometria, mas a PaO2 menor do que 60%, menor de 70% é um dos indicativos que o paciente não está legal, que está tendo repercussão da parte pulmonar. Segundo, hipotensão, pacientes com 90 ou menos de PA, puxa, isso está te mostrando que está tendo um choque distributivo, que está perdendo líquido para o terceiro espaço, que está fazendo o indivíduo ficar com uma hipovolemia relativa, porque está perdendo para o terceiro espaço, então a pressão entra como um deles. Aumento da creatinina acima de 2, puxa, está tendo repercussão renal. Então, olha só, estamos falando dos principais órgãos sistemas, pulmão, cardiocirculatório e a parte renal. Se tiver um aumento maior do que 2, você tem que estar atento já. Por quê? Está tendo repercussão, fazendo uma lesão renal pré-renal. Então, esses parâmetros já vão te ajudar muito ali na hora de você diferenciar. Porque se não tiver nenhum deles alterado, pancreatite leve. Se estão algum deles, um ou mais, alterados na chegada, no mínimo esse paciente é moderadamente grave. E você vai entrar com as medidas que eu vou falar no tratamento, melhorando esses parâmetros, normalizando, você classifica ele como moderadamente grave, melhorou em até 48 horas. Agora, aquele paciente que chega já bem mal, com bastante CIRS, bastante alterado, e que você faz as medidas iniciais e ele mantém ainda aquelas alterações com mais de 48 horas, puxa, esse é um paciente grave. Esse é um paciente que provavelmente tem uma chance maior de evoluir com complicações da pancreatite a longo prazo, que eu vou falar depois. Então chegou, você faz essa análise, pensa toda na fisiopatologia, no impacto que traz aquilo, vê os sinais de CIRS, o paciente pode chegar com febre, e aqui cabe um detalhe, um adendo importante, que esse paciente que chega com febre não é infecção, não é infecção. Ele está fazendo febre por conta da CIRS. Então isso é um parâmetro, frequência cardíaca aumentada é outro parâmetro, frequência respiratória aumentada é outro parâmetro, e o paciente pode chegar com leucocitose. E aí aqui, isso incluindo aqui para CIRS. Nessa fase inicial, não tem infecção, então esquece de fazer antibiótico. Teve já muita discussão sobre isso, antigamente, ah não, mas naquelas necro-hemorrágicas ou paciente grave, já entrar com antibiótico profilático. Hoje isso caiu por terra. O ideal é fazer antibiótico quando tiver sinais de infecção realmente, é você poupar esse paciente, segurar, para no momento que tiver ou com piora clínica ou presença de gás ali dentro de necrose pancreática, aí sim começa o antibiótico. Mas então chegou, você faz essa avaliação inicial, pensa na fisiopatologia, pensa nas causas e divide esse paciente nesses três parâmetros. Para aí sim você ver o que vai fazer para esse paciente. E aí, de maneira imediata, Pilar, são três medidas que a gente precisa fazer para esse paciente. Primeira delas, mais importante, é reposição volêmica. A hora que você está de frente com esse paciente, que você entende essa dimensão do CIRS, o que a gente tem que fazer para ele? Volume. Correr volume para esse paciente. Ah, só um adendo, né? Como que a gente confirma o diagnóstico de pancreatite? Porque chegou. Sintomas típicos de pancreatite. Dor abdominal em faixa, forte intensidade, no andar superior do abdômen, com irradiação para o dorso. Isso é quase 100% dos pacientes chegam assim. Acompanhado de náuseas e vômitos, 90% dos pacientes vão ter náuseas e vômitos na chegada, porque esse processo inflamatório tão intenso, essa localização do pâncreas no retroperitônio, muito próximo ali, ó, do meso, da parte de nutrição do delgado, muito próximo, então ele edemacia tudo ali ao redor, tudo, o meso do delgado fica todo edemaciado, essas enzimas ali caem ali, os pró-inflamatórios, tudo nos vasos que vão nutrir o intestino. Então é muito comum esse paciente apresentar um ílio, paralisar o delgado, paralisar o intestino, começar a ter vômito, náuseas, por causa disso, toda essa inflamação bem na raiz do mesentério, bem na onde vai nutrir todo o delgado, então paralisa. Então é muito frequente esses sintomas, você vai levantar a hipótese, caramba, isso aqui está parecendo uma pancreatite. E se o paciente estiver ictérico ainda, puxa, até prova o contrário, isso é pancreatite. E aí nessa situação, você tem que levantar a hipótese, pancreatite. Como que você fecha o diagnóstico? Um, sinais e sintomas condizentes. Dois, a dosagem de amilase e lipase. E três, exames de imagem, notadamente tomografia para avaliar esse pâncreas. Então a gente tem essas três formas de fazer o diagnóstico de pancreatite. Dessas três, eu tenho que ter duas presentes, ou sintomas e aumento de amilase e lipase, ou sintomas e alteração na tomografia, ou aumento de lipase-lipase e a alteração na tomografia. Imagina um paciente lá que está entubado, sedado, com sede analgesia, começa a desestabilizar, está ruim, está mal. Fala, caramba, o que está acontecendo? É sepse, não é? Vai lá. Um monte de medicações, então isso pode causar. O paciente com NPT pode fazer pancreatite. E aí está lá, instabiliza. Você não vai ter parâmetros de sinais e sintomas, porque esse paciente está com sede analgesia. E aí, faço amilase lipase, estourada. Faço tomografia, puxa, fecho o diagnóstico. Então, tem que ter dois presentes desses três. Sobre amilase lipase, a lipase ela é muito mais específica, porque ela está presente somente no pâncreas. A amilase está presente no pâncreas e glândulas salivares. Então, por exemplo, uma parotidite, famosa cachumba, pode causar aumento de amilase. Então, na chegada, se você tiver que escolher uma, escolhe lipase, se tiver, claro, para você fechar o diagnóstico. Valores acima de 3 vezes a referência, fecha o diagnóstico. A lipase, ela é muito mais específica, ela aumenta mais rápido, de 4 a 6 horas ela já se eleva, você já consegue detectar, tendo um pico em 24 horas, e ela demora muito mais para cair, em torno de 7 a 14 dias. Por isso que é a enzima melhor para você fazer, lipase. E a amilase? A amilase não é tão específica, ela demora mais para subir, ela pode demorar aí de 6 a 12 horas para subir. O pico acontece entre 24 e 48 horas, só que de 3 a 7 dias ela já está caindo. Então ela é menos específica, ela demora mais para subir e ela cai mais rápido. Por isso que se for para escolher um, você pede a lipase. E aqui cabe um dado muito importante, durante a residência de cirurgia oncológica, de cirurgia geral, eu fiz um hospital que era referência para doenças biliares. Então, a gente atendia toda semana pancreatite. Toda semana. Vi pancreatite tudo quanto é jeito. Leve, moderadamente grave, grave. Operei muito paciente com pancreatite. O valor de amilase e lipase não tem relação alguma com o prognóstico. Ah, o paciente que chega com 5 mil de amilase, de lipase, é pior do que o paciente que chega com 1.500? Não, não é. Então, não se apegue a isso. O valor vai te ajudar no diagnóstico, mas ele não é prognóstico. Ah, então chegou 10 mil, nossa, é muito pior. Não, não é. E vi isso no dia a dia, então não tem relação. Apesar de aumentos absurdos que eu já vi, eu me lembro de a gente ter tido um caso de um paciente com hipertrigliceridemia, 5 mil de triglicérides, 5 mil. Esse paciente, inclusive, acabou indo a óbito depois de uns 2 meses. E eu lembro dele muito bem, porque deu um baita problemão, era um paciente que estava foragido da justiça, ele deu entrada no hospital com o nome do irmão, olha a loucura, deu os documentos do irmão, ele era, não sei se era gêmeo ou muito parecido, ele deu os documentos do irmão, internou, acabou indo a óbito 2 meses depois, Aí a família foi lá, ué, como que vocês fazem aqui um atestado no nome errado do irmão? Falou, peraí, como assim? É, a família ainda foi lá chiar, assim, sabe? É, não, porque isso aqui é um absurdo, vou processar o hospital e tudo mais. Falou, mas peraí, essa história tá mal contada. Aí pegou as cópias no prontuário, claro, a hora que o paciente chega, tira a cópia de todos os documentos. Falou, olha aqui o documento que vocês entregaram, foi esse aqui. Vocês entregaram o documento errado. E aí que depois eles contaram, enfim, foi acionado a justiça e aí a história segue para o lado deles. E eu lembro disso por causa do paciente 5 mil de triglicérides, elevadíssimo, né? Então, a hora que você faz o diagnóstico, colhe a lipase e a amilase, não importa, se tiver 3 vezes acima do valor, acabou, fechou o diagnóstico. E aí, qual que é o primeiro patamar de tratamento para esse paciente? Reposição volêmica. E imediatamente hidratar esse paciente, fazer Ringer ou soro fisiológico. Sempre que a gente vai fazer volumes altos, grandes de cristalóide, sempre dê preferência para fazer Ringer, porque ele é mais fisiológico do que o soro fisiológico. A gente sabe que no soro fisiológico tem muito cloro e muito sódio, muito, 154 mEq de cada, absurdo. E se a gente pensa em cloro, o sódio do cloro é 100, ou da corrente sanguínea, a dosagem do nosso organismo é em torno de 100, 104, 106, e lá no soro fisiológico tem 154, muito mais mEq do que o necessário, numa concentração muito alta. Então, esse paciente pode desenvolver uma acidose hiperclorêmica. Então, sempre que for fazer bastante volume, dê preferência para Ringer. E aí, então, esse paciente chegou, fazer Ringer, fazer volume, 1.000 a 2.000 ml, vai reavaliando, vai vendo a pressão, sinais vitais, vendo o paciente, vendo diurese, controlando, fazendo exame de sangue para controlar a função renal. Esse é o primeiro pilar, centrar com tudo aí para esse paciente. Segundo pilar do tratamento, a analgesia, e aqui ó, um adendo importantíssimo, fazer uma analgesia boa para o paciente. Por quê? Esse paciente, nesse estágio, que o organismo dele já está extremamente inflamado, conforme ele está com dor, piora ainda mais a ativação das catecolaminas, do sistema nervoso autônomo. Imagina, para o organismo já está passando por um baita estresse, que é aquela condição, e a dor, então, está fazendo esse paciente ir muito além e ativar ainda mais as catecolaminas, que vai acabar piorando ainda mais o quadro do paciente. Então, fazer uma analgesia boa. Ah, mas não pode fazer morfina? Faz. Pode fazer. Essa história de fechar o esfíncter, isso é besteira. Isso é besteira. Alternativas. Se você tiver, ah, não vou fazer morfina. Tá, você teria tramadol para fazer. Não vai resolver a dor do paciente. Tramadol, dose máxima. 100 miligramas de 6 em 6 horas, de 4 em 4 já é em excesso, então você fica limitado, você vai lá 100 miligramas, não melhorou a dor, e agora? Você não pode misturar outro opioide, não deve. Por isso que tramadol, última escolha. Outra alternativa, meperidina, a famosa dolantina. Eu, particularmente, não uso dolantina, usei muito pouco, mais no começo de formato, mas não gosto dessa medicação, não gosto de meperidina, então não uso para paciente algum. Por que eu não gosto dessa medicação? Porque ela causa uma analgesia muito boa e dá uma sedada, dá um barato no paciente. Olha só, ela é excelente como analgésico, potência, assim como a morfina, e ainda deixa o paciente mais tranquilo. Ué, peraí, mas eu não gosto justamente por causa disso? Sim, porque aí tem um terceiro fator, causa dependência muito fácil, muito fácil. E poxa, um paciente com pancreatite vai ficar com analgesia aí algumas horas a dias. E se você ficar fazendo meperidina para ele, vai causar dependência. Isso é péssimo para o paciente. Dependência em opioide, horrível. Então, evite ao máximo, prefira fazer morfina. E vai titulando. Começa lá com 5 miligramas, já começa com uma dose mais alta, porque pancreatite é uma dor muito intensa. Então, se tiver com uma dor não tão alta, começa com 2 a 3 miligramas. Se tiver com uma dor muito intensa, faz 5 miligramas. Dali 10 minutos, pode repetir mais 2. E vai titulando, vai fazendo. Entra com analgésico também, dipirona, paracetamol. E aqui um detalhe, evitar fazer anti-inflamatório para esses pacientes. Porque, invariavelmente, ele pode evoluir para insuficiência renal, lesão renal aguda. E o anti-inflamatório pode agravar esse quadro. Então, evita fazer anti-inflamatório para esses pacientes. É analgésico e opioide, em conjunto, para ir controlando a dor. E o terceiro pilar do tratamento, na verdade, é a gente ficar atento para as complicações que esse paciente vai evoluir ao longo dos dias, avaliando órgãos e sistemas. Principal complicação é a infecção, é a mais temida, sem dúvida alguma. E para isso, nesses pacientes moderadamente grave e grave, imprescindível fazer uma tomografia de abdômen. Por quê? Você vai controlar a extensão do estrago. Nesses pacientes em que eles já estão demonstrando alterações em órgãos e sistemas diversos, esse paciente, você sabe que o estrago ali no local foi grande, com certeza, para cair muito pró-inflamatório, para cair muita enzima na corrente sanguínea, esse paciente vai estar com um acometimento ali do pâncreas. Aí entra a famosa a classificação de Baltazar para ver a extensão e tudo mais, mas e isso você vai acompanhar, porque faz na chegada do paciente, dali 48, 72 horas, repete a tomografia, vê se está tendo complicação, tudo mais, cuidar de infecções. Outras complicações a longo prazo. Famoso pseudocisto de pâncreas pode ser uma das complicações, às vezes precisando drenar ou não. Necrose pancreática, que pode infectar ou não. Se infectar, precisa operar esse paciente, tem que tirar aquela área de necrose. E aí a mortalidade vai lá nas alturas. Quem já operou paciente com pancreatite grave sabe que é complicadíssimo, muito complicado deixar com dreno, ficar lavando aquilo, enfim. É um transtorno. Hoje, com a medicina intervencionista, é mais um pouco melhor, porque dá para puncionar, dá para drenar pelo retroperitônio sem contaminar a cavidade, tem alguns mecanismos aí que dá para lançar a mão, mas ainda assim é um paciente extremamente grave. Então, esse é o pilar: fazer hidratação venosa, fazer analgesia e controlar aqui também, fazer analgesia e controle dos danos que vão vir ali. Então, manter eletrólitos ok, fazer exame de imagem para controle se está tendo pior ou não. Tá legal? Mas pra, de maneira geral, no pronto atendimento, o que você mais vai se apegar? Hidratação vigorosa intensa e analgesia intensa. Ah, um outro adendo aqui é em relação à alimentação. Paciente com pancreatite leve, jejum por 12 horas. Começou a ter fome, começou a ter ruído hidroaéreo, pode liberar a dieta via oral mesmo. Primeiro hipolipídica, vai pouquinho, vendo a tolerância do paciente. Pode deixar bromoprida de horário, metoclopramida, ondansetrona, qualquer um desses, tá? Pode deixar de horário. E aí, pancreatite leve, 12 horas, suficiente. Pancreatite moderadamente grave, pancreatite grave, provavelmente você não vai conseguir dar dieta para o paciente porque ele vai estar vomitando, vai estar fazendo ílio. Então, o ideal, jejum 24 horas. Passando disso, o ideal, passar uma sonda nasoenteral no paciente para poder fazer dieta de trânsito, pelo menos, para manter a integridade dos enterócitos. Isso é importante. Ele não vai estar tolerando via oral, então deixa com uma sondinha nasoenteral. Começa a dieta, pequenas quantidades, continuamente, para estar sempre banhando aquele enterócito, para evitar a translocação bacteriana. E aí, se o paciente não estiver tolerando uma quantidade muito pequena, suficiente para nutrição, entrar com NPT, só que aí já é em âmbito hospitalar, tá legal? Então, ali no pronto atendimento, jejum, hidratação e analgesia. É o que você vai fazer e controle ali de eletrólitos, tá legal? Vamos mais, até me estendi um pouco nessa resposta. Que fui dar um apanhado sobre pancreatite. Hemorroida, muita dor no PS. Qual a conduta? É uma condição frequente, né? Relativamente frequente, porque tem umas estimativas aí de 50%, 60% da população vai ter hemorroida em algum momento da vida. E aqueles que têm, com frequência, vão ter episódios recorrentes. O que a gente faz nesse caso? Primeira coisa, o paciente chegou, queixando de hemorroida, dor anal, tem que examinar o paciente. Primeira coisa, e parece besteira, mas já recebi muito paciente com câncer de ânus, câncer de canal anal, que estava tratando como hemorroida e não foi examinado. Então, primeira coisa é se certificar que aquilo é uma hemorroida. Não é porque o paciente está falando que é uma hemorroida que você, pronto, não vai examinar. Tem que examinar. Por quê? Pode ser tumor de canal anal. Então, importantíssimo isso. Chegou. Queixa, dor e sangramento, são as principais. Dor para evacuar, dor para sentar e sangramento, às vezes junto com as fezes, na hora que vai se limpar, tudo mais. Você vai examinar. O que você vai avaliar nesse exame? Se está tendo trombose de mamilo hemorroidário. Por quê? O que é hemorroida? É a saída de um mamilo hemorroidário, que é uma, entre aspas, uma varize ali na região perianal. Uma dilatação venosa bem nessa região perianal, que pode ser interna ou externa. E aí os graus, mas isso para o pronto atendimento não importa. A questão é você avaliar. Porque pensa o seguinte, imagina um mamilo desse hemorroidário, uma dilatação dessa veia acaba saindo para fora do ânus e conforme o sangue fica ali dentro, o próprio esfíncter anal, por conta da dor, ele vai comprimir, ele vai fechar ainda mais. E mais, esses pacientes com maior tendência para desenvolvimento de hemorroidas são, às vezes, pacientes que têm já um esfíncter hipertônico. Então, ele já tem uma maior dificuldade para evacuar, já tem uma constipação inerente a isso. E nesse quadro agudo, que saiu para fora o mamilo hemorroidário e que o esfíncter, por conta da dor, fica mais hipertônico, a estase de sangue ali dentro do mamilo faz com que forme um trombo ali dentro. Então, o paciente chegou, você vai examinar. Se os sintomas tiverem começado a menos de 48 horas e você observar que tem um mamilo hemorroidário trombosado, esse paciente deve ser encaminhado para drenagem, para cirurgia de imediato, porque isso alivia para ele melhorar mais rápido e diminui a chance de complicações. Então chegou, está lá com o mamilo hemorroidário. Como que você vai identificar que é uma trombose de mamilo hemorroidário? vai estar preto, literalmente, vai estar bem escuro, um roxo escuro ou preto e duro, e muito doloroso, muito doloroso. Você vai ver a mucosa abaulada ali na região perianal, com essa bolinha roxa, roxa ou preta, porque está dentro um coágulo. Então isso aqui você vai fazer analgesia para o paciente encaminhar, porque ele vai precisar ir para o coloprócto ou cirurgião geral, para poder drenar esse coágulo, tirar isso. Agora, tem mais de 48 horas que está desse jeito trombosado, ou que o paciente está só com dor e não tem trombose de mamilo hemorroidário, aí você sim vai conduzir ele no pronto atendimento. Como? Fazendo analgesia para o paciente, quais medicações? Analgésico comum, dipirona ou paracetamol, e anti-inflamatório. Essa é a base do tratamento. Então, anti-inflamatório, qualquer um deles, ibuprofeno, cetoprofeno, nimesulida, meloxicam, tenoxicam, cetodolaco, o que você quiser. Você usa ali naproxeno, vai passar para o paciente de hora em hora. Por exemplo, ibuprofeno 600 mg de 8 em 8 horas por 5 dias. Dipirona 1 grama de 6 em 6 horas, se dor. E nesses casos, vale a pena fazer algum flebotônico. O mais famoso, diosmina e resperidina. É a mais famosa, 450 mg de diosmina e 50 mg de resperidina de 12 em 12 horas. Tem várias marcas aí, o Perivaz, que é uma delas, Venovaz, qualquer um deles. Passar para o paciente por 2 semanas. Eles têm um efeito, demora um pouquinho mais para agir, então o ideal é que você passe aí para tomar por 2 semanas. Então, analgésico, anti-inflamatório e flebotônico, diosmina e resperidina, de 12 em 12 horas por 14 dias. Outra coisa que ajuda, banho de assento. Olha que interessante. Ah, mas será que vai colocar uma bacia lá, uma água morna, sentar ali, isso aí vai resolver alguma coisa? Vai. A água morna vai servir como anti-inflamatório natural, vai ajudar, então, se tiver trombo, ajudar a dissolver o trombo, ajudar a diminuir o tamanho daquele mamilo hemorroidário, isso é importante, então ajuda, sim, várias vezes por dia fazer banho de assento. Outra coisa, a água morna, quando senta ali na região do esfíncter, ajuda a relaxar o esfíncter. Então, relaxando o esfíncter, aperta menos aquele mamilo hemorroidário, vai ter menos dor, e tendo menos dor, tem menos reflexo ainda de apertar mais. Então, facilita para o paciente depois, na hora de evacuar, melhora isso. Então, fazer sim banho de assento, pode ou não acrescentar permanganato de potássio, é uma opção. Permanganato de potássio é um antisséptico, funciona como anti-inflamatório tópico também. Ele mancha a roupa, mancha a pele, assim, dependendo. Então, às vezes é ruim para o paciente isso, que vai ter que ficar se lavando toda hora, mas é uma opção. Pode ser usado junto no banho de assento, tá? Permanganato de potássio. Outra opção, uso de pomadas, Proctil, Xiloproct, pode passar qualquer uma delas, de 12 em 12, de 8 em 8 horas, dependendo de qual for, porque ali tem analgésico e tem anti-inflamatório. Então vai dar um alívio, tem supositório, tem como também uns que vêm com aplicadorzinho, introduz, ou passar só na região externa, vai ajudar a relaxar o esfíncter, vai ajudar a tirar a dor, então é uma boa opção também para esses pacientes. Proctil, Xiloproct, o problema é que são caras essas pomadas, mas vale a pena. E por último, pacientes constipados, você pode passar para ele Moving Lax. Não passar nenhum tipo de laxante propriamente dito, mas o Moving Lax ajuda. Óleo mineral pode passar também, que ajuda. Uma colher, 10 ml de 8 em 8 horas. Ou Moving Lax, 2 sachezinhos. É um pozinho, mistura em água, 100 ml de água, toma todo dia de manhã. Vai ajudar a diminuir a consistência das fezes, deixar umas fezes mais fáceis para eliminação, que traga menos dor para o paciente. Então tá aqui, ó, 5 medidas para fazer no paciente com a hemorroida. Primeiro, analgésico. Segundo, anti-inflamatório. Terceiro, flebotônico. Quarto, banho de assento. E quinto, pomadas tópicas ali para a região anal, tá? Então dessa forma dá para conduzir, caminhar esse paciente depois para acompanhamento ambulatorial com o coloproctologista ou cirurgião geral para avaliar se vai para cirurgia ou não. E também orientações de medida geral. Evitar ficar sentado no banheiro longos períodos, evitar o uso de papel higiênico e evacuar somente na hora que está com vontade mesmo, evacue e depois se lavar e não usar papel higiênico, tá? São as principais recomendações aí do dia a dia para o paciente. Vamos mais, vamos mais. Ferimento por arma de fogo na face. Espingarda 28 calibres. Conduta. No PS, no interior do Mato Grosso. Então você está lá no seu plantão, no interior do Mato Grosso. Eu fui buscar uma vez, eu não lembro agora o nome da cidade, na divisa eu fui buscar de avião, fazer transporte aéreo de paciente grave, eu fazia isso durante a faculdade, gostava, até pilotei ali, ó, comandei, pilotei, mal é mal, mas é uma delícia. Enfim, fui buscar um paciente lá na divisa, não lembro o nome da cidade, Mato Grosso, com... A gente parou em Cáceres ou Rondonópolis, não lembro, para abastecer. E depois a gente foi lá no norte, pousamos numa estrada de chão, assim, numa pista, numa fazenda, sabe, de terra, para pegar o paciente, a ambulância lá esperando para pegar esse paciente para levar para São Paulo. De lá até São Paulo, acho que a gente gastou umas 5 horas, porque é avião pequeno, né? Então, ainda bem que o paciente não estava tão grave, porque você fica tenso ali em cima do avião, né? Não tem espaço para nada, tudo mais. Fui buscar lá na divisa, não lembro o nome, então entendo. Uma cidadezinha pequenininha, então entendo isso, a preocupação. Você está numa cidade dessa, chega um paciente com ferimento por arma de fogo, de grosso calibre, na face. Como conduzir esse paciente? O que você tem que vir à sua cabeça automaticamente de frente de qualquer paciente com trauma? Atendimento sequencial do ABCDE, do ATLS. Esse é o fundamental. E dependendo do lugar que você tiver, incluir aí ó, o X do início para hemorragias. Tá? Então, pensar nisso. Atender um paciente politraumatizado, seja ele de acidente, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, queimadura, qualquer uma dessas alterações, automaticamente pensar na sequência do ABCDE. Ah, abertura de vias aéreas. É primeiro aí, por aí que você vai começar. Chegou esse paciente, tá lá? Você vai avaliar se ele consegue, aonde que foi o ferimento? Pegou a região da boca? Pegou a região nasal? Tá com muito sangramento? Já tá lá borbulhando, saindo um monte de bolha, que ele não tá conseguindo respirar direito, se afogando em sangue, por exemplo. É a primeira coisa que você vai avaliar. Se ele consegue abrir a boca, dependendo, às vezes pegou um tiro na face lateral, o paciente fica com trismo, porque vai demaciar toda a musculatura aqui. Então, é isso que você vai olhar primeiro. Opa, tem aqui. Tem abertura de via aérea? Não está se afogando em sangue, nada? Não, está ok. Legal, partir para o B. B, breathing, de respiração. Está conseguindo ventilar de maneira adequada? O ar entrando, saindo, ou está com esforço respiratório, está com cornagem, está com roncos, parte da caixa torácica, como que está? E aqui direcionando para isso, pensar em pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, pensar em hemotórax, tamponamento cardíaco, contusão pulmonar, cabeça tem que estar 1000. Faz essa avaliação do B. Não, a ventilação está boa, está mantendo uma boa saturação, uma frequência respiratória adequada para o quadro, está 20, 22, mas está ok, legal, parte para o C. Circulação, vamos pegar 2 acessos calibrosos ou 1. Recomendação atual é 1 acesso aí, 18, uma bocate 18, 1 local. Mas dependendo do trauma, já vai com 2 mesmo, a boca de 14, 16, para você poder correr volume em grandes quantidades se precisar. Então já parte para o C, depois vai para o D, disability, avaliar nessa primeira varredura, principalmente o Glasgow, se está menor do que 8 ou maior do que 8, menor ou igual a 8 ou maior do que 8, para saber se vai entubar ou não de imediato esse paciente. E por último, o E, fazer a exposição, a varredura completa ali do paciente como um todo. Então é isso que você vai fazer, essa avaliação. Agora chegou lá, paciente com ferimento por arma de fogo na face, já de imediato, de cara, você avalia que o A não está satisfatório, olha, tá, não, tem trismo, está saindo já borbulhando sangue aqui, ó, paciente já até um pouco agitado, alterado, você pensar em hipercapnia e tudo mais, não tem abertura de via aérea. Opa, preciso arrumar um mecanismo para esse paciente respirar. Ponto. Então, de imediato, você já vai abordar isso primeiro. É claro, já vai pedindo para pegar acesso, vai fazendo tudo pensando no ABCD, mas padronizado na sua cabeça, mas vai fazendo meio junto. Então, vai pegando acesso para correr volume, vou cuidar aqui da parte ventilatória. Não está abrindo a boca, não tem como entubar esse paciente, foi um ferimento extenso, um trauma extenso na face, crico, partir para crico. Você pode fazer uma crico por punção, para poder ganhar tempo. Se o paciente estiver muito agitado, com hipercapnia importante, faz uma crico por punção. Vai lá, direciona 45 graus, palpa aqui, ó, debaixo do pomo de Adão, né, debaixo da cartilagem tireoide, entre a tireoide e a cricoide, você aperta, você sente aqui ó, a membrana crico-tireoide, fura ali com a bocate 14, direciona, se der tempo anestesia, faz asepsia, antissepsia, se o paciente está muito agitado, já ruim, bradicardizando, vai lá e pulsiona direto, passa um álcool rapidinho e pulsiona. Vai com a agulha aspirando, porque a hora que você entrar na traqueia vai virar. Aí você tira a agulha e deixa só o catéter. Com isso, você vai ganhar tempo. E aqui, tem duas medidas que dá para fazer. A melhor delas é você colocar um esqueminha em Y, que uma boca fica, a boca de baixo do Y fica conectado no catéter, uma boquinha do V em cima vai conectada a uma fonte de oxigênio, e a outra você vai colocando o dedo e controlando. Por exemplo, você fecha ali para entrar o oxigênio, conta 1. Tira o dedo, conta 3. Para deixar inspiração 1, expiração 3. Então você pode ir fazendo isso, ou em caso de desespero, o paciente está muito ruim, já está ali com uma frequência respiratória muito elevada, gaspiando, você pode puncionar e acoplar, fazer uma gambiarra com o ambu direto nesse catéter e dá umas bombadas, umas borrifadas ali, umas compressões no ambu. Por quê? Quando você faz isso, e também por crico, por punção, você consegue jogar oxigênio lá dentro, mas ele vai começar a fazer retenção de CO2. Esse que é a grande ponta, é para ganhar tempo. Você faz ali no desespero, faz a punção. Pessoal, prepara o material, vou fazer uma crico cirúrgica, mas me dá aqui, deixa eu funcionar, funcionei, faz oxigênio, pronto, o paciente dá uma melhorada, aí dá tempo de você fazer uma anestesia, tudo mais, ganhar um pouquinho de tempo para ir partir para a crico cirúrgica, que é isso que esse paciente vai precisar. Se tiver lesão da face extensa, que não dá para entubar esse paciente, não dá para passar uma máscara laríngea, não dá para fazer um tubo, para passar um tubo, você parte para crico cirúrgica. E muito provavelmente, no interior do Mato Grosso, você não vai ter kit para crico cirúrgica. Com certeza, nem cânula, nada. O que você faz? Vai com o bisturi, abre ali na região cervical e passa um tubo 7, um tubo 6,5, abre e passa o tubo por ali. Geralmente, na crico cirúrgica, não sangra tanto. Então, dá para você fazer com bisturi frio, passar, e o próprio tubo comprimindo ali a lateral, onde você abriu o orifício, acaba não tendo sangramentos maiores. Diferente de tráqueo, por isso que tráqueo não faz na emergência. Tráqueo é procedimento cirúrgico, é mais profunda a traqueia, mais difícil acessar, pode sangrar bastante. Então, por isso que nesse caso, crico cirúrgica, tá? Chegou, você avalia, faz o ABCD, avalia, faz... E aí, assim, você fez o procedimento, passou lá, fez a crico, legal, pôs o tubo, continua a sequência. Vai ver o B, vai ver o C, vai ver o D e vai ver o E. Não esquecer e não ficar se atendo a só isso. Às vezes ele tomou um outro tiro e você deixou passar despercebido, tá? Quais tipos de fio de sutura devem ser feitos de acordo com o tecido? Isso é muito interessante, né? Uma preocupação que a gente tem, porque tem diversos tipos de fios. Monofilamentares, multifilamentares, absorvível, inabsorvível, e você tem que ter uma noção para isso, dependendo de cada tecido que você for suturar. Vou falar um pouquinho a respeito de fios, mas focar depois para a parte de emergência, que na emergência a gente vai usar poucos. De maneira geral, a gente tem fio absorvível e fio inabsorvível. Dos fios absorvíveis, o mais conhecido de todos é o Catigu. Antigo já, antes era feito de tripa de carneiro, atualmente é feito de intestino bovino, ou simplesmente proteína ali, colágeno bovino, é o fio mais barato, vamos assim dizer, que vai encontrar na maioria dos locais. Ele é um fio multifilamentar, o Catigu, e tem o Catigu simples e o Catigu cromado, que ele ganha um banho aí de cromo, que ele aumenta a resistência, tanto de força têncil, quanto de tempo para perder a força do nó. Então, você tem as duas opções, Catigu simples e Catigu cromado. São fios absorvíveis, multifilamentares. Vantagem, baixo custo. Desvantagem, causa reação tecidual muito intensa. No local onde você dá esse ponto, é um dos fios que mais causam reação granuloma, reação tecidual. Mas, ao mesmo tempo, ele é rapidamente absorvido. Então, ele acaba sumindo ali facilmente. Mas ele perde também a força de tensão rapidamente. Então, um exemplo. Você quer suturar, quer ligar um vaso que está sangrando. Uma artéria, principalmente a artéria, está lá sangrando... Evita usar Catigu, porque em 5 dias, geralmente, ele já perdeu a força têncil e pode voltar a ter sangramento depois desse período, tá? Então, aí dá preferência para fio inabsorvível, dependendo do vaso que você for ligar, de preferência fio inabsorvível, para não correr o risco dele ser absorvido e voltar a ter sangramento depois. A vantagem é que ele é barato e é encontrado na maioria dos locais. Outro fio absorvível, multifilamentar, bacana, é o famoso Vicryl, poliglactina. O Vicryl é um fio excelente, pena que não tem em todo lugar. Ele é um fio multifilamentar, assim como o Catigu. Ele tem uma força têncil maior, uma força de resistência maior e um tempo de absorção muito maior do que o Catigu. Desvantagem, ele é mais caro, então não acaba encontrando. Mas se você tiver opção entre os dois, dê preferência para Vicryl. É a melhor opção na maioria das vezes quando você tem as duas opções, tá? Outro fio absorvível, mas um absorvível de longa duração, é o PDS, que é a polidioxanona. Esse fio é fantástico. Não vai ter em lugar nenhum, assim, tem mais em hospital, não tem pronto atendimento. A polidioxanona, o PDS, a gente usa muito para fechar o abdômen, para fechar a aponeurose. Fio excelente, duplo laçado, então, puxa, é o melhor. É o melhor, porque ele é monofilamentar, tempo de absorção altíssimo, meses para ser reabsorvido. Então, ele mantém uma força têncil por vários dias, até o organismo colar, terminar de fechar o vaso. Então, PDS é fantástico para isso. O problema é o altíssimo custo. A gente tem empresas que fazem o PDS, inclusive, com antibiótico no fio. Fantástico isso, ali em locais mais contaminados, sutura em intestino, por exemplo. Isso é muito bacana. Mas para o dia a dia você não vai ter. Então, esses três principais fios absorvíveis. Tem ainda poliglicrapone, o caprofil, mas é exceção. Esses três são os mais frequentes. E dos fios inabsorvíveis? Primeiro deles, nylon. Bom e velho nylon. Nylon, um fio excelente, inabsorvível, monofilamentar, com tempo de perda para perder a força tensil, demora bastante, o organismo não absorve esse fio, fica lá para o resto da vida. Então é um fio bacana para o dia a dia. Outro fio que a gente pode lançar a mão, Prolene, que é o polipropileno, principalmente para sutura de aponeurose pode ser usado, sutura de músculo, sutura de intestino. Ele é um fio monofilamentar, não absorvível. E outro fio também inabsorvível é o famoso algodão. O algodão, ele é um fio multifilamentar, não absorvível, porque é um algodão. Então não some. Ah, um terceiro, um quarto também, o poliéster, que é o etibonde, mas causa muito granuloma de fio, muito. É um bom fio para não deixar ter deiscência, para não deixar eviscerar, eventrar, mas causa muito, muito granuloma de fio. Essa semana mesmo a gente operou uma paciente que estava com granuloma de fio de uma cirurgia de 2019. Fica lá infeccionando, vazando, puxa vida, aí tem que tirar, senão ele não melhora nunca. Vamos fazer um resumo aqui das principais fios para o dia a dia. Para o seu raciocínio, de preferência, dependendo de cada situação, você tem uma coisa importante para saber é fio multifilamentar e fio monofilamentar. Qual que é a diferença dos dois? Se você for fazer sutura em áreas contaminadas ou infectadas, dê preferência para fio monofilamentar. Porque como o próprio nome fala, quando ele é monofilamentar, não tem lugar para a bactéria se fixar dentro do fio. Enquanto que quando é multifilamentar, como é um fio trançado, ele sobra espaço para as bactérias se alocarem ali dentro do fio. Então, de maneira geral, áreas contaminadas e infectadas, dê preferência para fio monofilamentar, tá? Para o dia a dia, para o plantão. Você está lá, chegou um paciente, ferimento extenso. O que você vai ter que avaliar? Sempre que for fechar só pele, bom e velho nylon. Acabou. É isso. Fechou pele, somente pele, nylon. Essa é a principal escolha. Agora, teve ruptura de músculo, seccionou um pouco do músculo, seccionou uma fáscia do músculo. Ah, foi uma ferimento por arma branca no abdômen. Não entrou dentro da cavidade, mas abriu a fáscia do músculo, a aponeurose ali em cima do músculo reto abdominal. Cortou um pouco o reto abdominal. Cortou um pouco a aponeurose, tecido gorduroso e a pele. E agora? Toda vez que você for fazer suturas mais profundas, nesses casos, fechando essas estruturas, aí sim você lança a mão de algum fio absorvível de preferência, porque se você fizer com fio inabsorvível, às vezes pode formar granuloma, ficar incomodando o paciente. Então, nessas camadas mais profundas, o que eu aconselho? Se você tiver Vicryl, essa é a melhor opção. É a principal opção. Se você tiver PDS, que não vai ter polidioxanona, mas seria a melhor opção, mas não tem. Então você lança a mão do Vicryl. Faz ponto ali, fechando essas camadas, fechando o músculo, fechando a aponeurose, fechando, se quiser, fazendo aproximação do subcutâneo. Isso é questionável, mas você pode fazer também com o Vicryl. Se você não tem o Vicryl, usa o Catigu. Então, simplificadamente, pele, nylon, tecidos internos, Catigu ou Vicryl. E se precisar, tem algum vaso sanguíneo ali, ó, sangrando, esguichando, você vai lá com a pinça, pega aquele vaso. Se você tiver algodão, é a melhor opção para você dar o nó e fechar aquele vaso, tá? Se tiver algodão, para isso é a melhor opção. Ah, não tenho algodão. O Vicryl você até pode usar, lembrando que ele é absorvível e pode depois, só que se for superficial, não vai causar sangramento. Vasos pequenos, aí você pode amarrar esse fio com o Vicryl ou pegar o nylon mesmo e fazer um ponto ali, um nó nesse vaso que está sangrando, tá? Então, vaso sangrando, de preferência algodão, não tenho. Pode ser Vicryl e pode ser nylon. Pele, nylon, tecidos abaixo, usar ou o Catigu ou o Vicryl, tá legal? Se o paciente tem insuficiência cardíaca, da entrada no PA séptico e hipotenso, como decidir e medidas de hidratação venosa. Isso é muito, uma dúvida muito frequente, muito importante. Chega aquele paciente que sabidamente tem insuficiência cardíaca e que está fazendo uma descompensação por causa de uma sepse. Na verdade, sobrepondo uma sepse a uma insuficiência cardíaca. Por que que isso causa tanta dúvida? Por dois motivos. Primeiro, sem dúvida alguma, porque é um paciente grave, claro, com duas patologias gravíssimas. Então esse já é o primeiro ponto que a gente fica, caramba, que situação difícil. Sim, é uma situação difícil. E segundo ponto, pela dificuldade que muitos têm em raciocínio clínico de unir duas patologias diferentes. Quando a gente fica com aquele entendimento mais superficial sobre um tema, principalmente mais decorado, sei que decorei que faz ali furosemida, decorei que faz vasodilatador, dobuta, não sei muito bem quando, mas eu decorei. E decorei que na sepse eu tenho que fazer volume e também tenho que entrar com droga vasoativa. Tá, mas em qual momento? Essa que é a grande questão. Se a gente não entende exatamente as fisiopatologias das duas doenças e como que a gente atua dependendo da evolução de cada uma delas, a gente não consegue interligar os raciocínios. A gente não consegue interligar as patologias. E é aí que causa um desastre, porque é uma situação gravíssima, o paciente muito ruim, que se você fizer demais, vai prejudicar o paciente, e se você fizer de menos, também vai prejudicar o paciente. Então tem que ser na medida. E para poder fazer na medida, você tem que estar com segurança, tanto para atender paciente com insuficiência cardíaca, quanto segurança para atender paciente em sepse. Porque você vai precisar dos dois raciocínios na hora de conduzir esse paciente. Primeiro raciocínio que a gente tem que ter. Na sepse, o paciente faz um choque distributivo muito intenso. Tem vasoplegia, vasodilatação, perda de líquido para o terceiro espaço por conta de uma inflamação disseminada. Um foco infeccioso que está levando a uma liberação de pró-inflamatórios para a corrente sanguínea muito intensa e que acaba fazendo com que o vaso sofra uma vasoplegia, abram os poros, entre aspas, dos vasos, permitindo a passagem de muito líquido para o terceiro espaço. O que significa terceiro espaço? Que esse líquido fica perdido dentro do organismo. Olha que loucura. Está dentro do organismo, mas ele não está no vaso sanguíneo. Ele está perdido nos tecidos. Então, imediatamente, era um paciente, vamos dar números para ficar mais fácil para entender, era um paciente que tinha uma volemia de 6 litros, que de repente cai para 5, que de repente cai para 4. Mas você pensa assim, caramba, mas ele não perdeu o volume, ele não está urinando, não está perdendo, esse, não está com hemorragia, não está perdendo. Sim, está perdendo, porque ele está perdendo 1-2 litros para o famoso terceiro espaço. Está perdido nos tecidos. E se o líquido não está dentro do vaso sanguíneo, a volemia cai. É uma mangueira que eu estou diminuindo o fluxo de água de dentro dela, diminuindo a torneira. Pensa se a gente pega uma torneira com uma mangueira, deixa lá, torneira ligadona no máximo. Legal. Venho com um garfo, uma criancinha pequena vai lá, ó, e começa a fazer um monte de furo nessa mangueira. O que vai acontecer com a vazão da água lá na ponta? Olha que interessante, eu mantive a mesma quantidade de água saindo na torneira. Tá legal, é o coração bombeando sangue lá. Só que ao longo do vaso, esse líquido está extravasando e partindo ali para a grama, está perdendo essa água na grama. E na hora que lá na ponta da mangueira, não está chegando mais a quantidade suficiente. É isso que você tem que pensar na sepse. Então, nessa situação, o que tem que vir à cabeça? Caramba, eu preciso melhorar o aporte desse volume, eu preciso fazer mais volume dentro desse vaso sanguíneo, eu preciso expandir, eu preciso restabelecer a volemia desse paciente, porque ele perdeu. E quando ele perde essa volemia, isso serve para agravar o quadro, porque essa inflamação sistêmica vai fazer perder líquido para o terceiro espaço, e aí o organismo, o próprio coração, não consegue mais bombear uma quantidade de sangue adequada para todos os órgãos e sistemas, porque está perdendo a volemia. Com isso, se esses órgãos e sistemas não recebem uma quantidade adequada de sangue, poxa, vai vir menos oxigênio, vai vir menos glicose. Caramba, esse tecido vai começar a sofrer. E aí que você começa a entender a dimensão do problema da sepse, que é a disfunção de órgãos e sistemas. Justamente por isso, por má perfusão, aí vamos lembrar de toda aquela sequência, não vai quebrar adequadamente a glicose, vai quebrar pela metade, sobrando o ácido lático, que vai predispor a fazer acidose. Puxa, aí já começa a bagunça toda. Começa a virar um caos para o organismo. Quando eu entendo isso dessa maneira, eu nem falei ainda da insuficiência cardíaca. Eu estou pensando aqui nessa fisiopatologia da sepse e eu sei que eu preciso fazer volume para esse paciente. Ah, mas ele é renal crônico, mas ele tem insuficiência cardíaca. Não importa. Ele perdeu o volume para o terceiro espaço e está descompensando por conta disso. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, é fazer volume, chegar fazendo volume. É claro que você vai ter que ter um cuidado muito maior com esse paciente. Muito mais sutil você perder a mão e fazer volume demais. Mas nessa chegada, vai fazer volume. Qual que é a recomendação da campanha Campaign Survival? de combate à sepse? É fazer 30 ml por quilo em até 3 horas. Então, não é sair correndo, fazer um monte de volume. Não, você faz 500, reavalia, faz mais 500, reavalia, e vai vendo o paciente, vai vendo o tempo de enchimento capilar, vai vendo diurese, vai vendo o nível de sensório, vendo se a pressão está melhorando. É isso que a gente faz, não tem uma fórmula mágica. É você entender aquela condição, saber que o paciente com insuficiência cardíaca, a gente tem uma certa restrição de volume. Só que olha que loucura também, né? Quando você pensa na fisiopatologia da insuficiência cardíaca, o que, que o paciente com insuficiência cardíaca ele apresenta? Hipervolemia, uma quantidade aumentada de volume sanguíneo, e vasoconstrição periférica. Ele é naturalmente mais fechado à periferia. Então, nessa situação, olha só, ele tem mais volume, só que ele perdeu para o terceiro espaço. Opa! Então, isso, nesse momento, vai até beneficiar o paciente, entre aspas. E a vasodilatação periférica também vai beneficiar, fazendo com que esse coração tenha menos resistência para bombear o sangue. Mas, em contrapartida, naquele caso inicial da sepse, que está perdendo muito volume, a falta desse volume está tão grande, perdeu tanto para o terceiro espaço, que agora é isso que está impactando diretamente essa perda de volume. Então, eu vou fazer volume. E aí, nesse paciente, eu vou tender a fazer droga vasoativa mais cedo. Eu vou olhar, vou repor volume, vou avaliando a diurese. Se eu tiver mecanismos de ver pressão venosa central, passar um acesso central, colocá-la na PVC, conseguir ver, ou um ecocardiograma, se eu tiver alguma coisa a mais, sem dúvida, esse paciente é gravíssimo, precisa de uma UTI, precisa de todo um suporte. Se eu tiver como mensurar essas coisas fazendo volume, é muito mais fácil. Catéter de Swan-Ganz, caramba, eu vou fazendo volume ali guiado. Se eu não tenho, faço volume e me baseio pela clínica. Sensório, diurese, tempo de enchimento capilar, saturação, frequência cardíaca, pressão, e vou fazendo. Vou fazendo volume, fiz 500. Não, está hipotenso ainda, está mal perfundindo, tempo de enchimento capilar está ruim, faço mais 500. Pessoal, já vai preparando Nora, dependendo de quanto tiver. Está com 7 de PA sistólica, já prepara a Nora. Vou entrar primeiro com Nora, dependendo do valor, se eu conseguir elevar essa pressão até 9, 10, e o paciente ainda com sinais de má perfusão, vou entrar com Dobuta, porque eu sei que esse paciente é cardiopata. Alternativa a isso, eu posso começar a adrenalina direto. Então, olha a cabeça, como você tem que ter um entendimento dessa fisiopatologia para isso, para você assinar, não, pessoal, fiz 500, nada, nem cosquinha, sondei o paciente, zero de diurese, tempo de enchimento capilar de 6, 7 segundos, faz mais 500. Prepara a noradrenalina, duas ampolas, 92 ml de soro, vamos começar a 5 ml hora. Quanto que está a pressão? Está 7, fiz aí, está terminando o soro, está com 5 ml hora. Pressão, 7, aumenta para 7 ml hora. Vou fazer mais 500, vou auscultar o pulmão, quero ver se não está encharcando, vamos vendo turgência jugular, dinâmico, estou vendo ali. Caramba, fiz 1.500 ml já de volume, paciente ainda sem diurese, a pressão agora que começou a responder, chegou a 9, mas ainda a perfusão periférica está ruim, vamos entrar com Dobuta, ele é previamente cardiopata, então eu acho que a gente vai precisar dar esse incremento a mais para ele nesse momento, eu entro com Dobuta. E aí, começo lá, 5 micrograma quilo minuto, paciente 70 quilos, 6 ml hora de dobutamina, porque eu diluo 4 ampolas de dobutamina em 170 ml de soro glicosado, faço, ou fisiológico, faço, em acesso periférico mesmo, noradrenalina em acesso periférico, de preferência acesso, preferência não, obrigatoriamente acessos separados, tô fazendo, ó, começo a dobuta, tô fazendo nora, fiz volume, vou avaliando, vou vendo sensório, vou vendo, é assim que tem que ser. E você vai fazer volume. Ah, o paciente não urina nada, é renal crônico. Vai precisar de volume no início. Você vai pesar muito menos a mão, mas vai fazer 500. Vamos avaliar. Quando que ele fez a última diálise? Ele consegue urinar? Não urina nada? E vai vendo isso, porque nessa fase inicial ele vai precisar de volume. Então, fazer Ringer ou soro fisiológico, não tem uma fórmula mágica de quanto. Você vai reavaliar ao longo do seu atendimento de a cabeça a mil, integrando essas duas patologias dessa maneira. Tá legal? Vamos mais. Deixa eu ver aqui uma. Vixe, já bastante, né? Tem duas perguntas. Vou responder direto ao ponto, rapidinho essas duas. Como diferenciar crise de DPOC de pneumonia? Muita gente confunde isso. Olha que interessante. O paciente que tem DPOC, ele com frequência, dependendo do grau de DPOC, ele faz exacerbações, entra em crises. Como que a gente percebe essa crise? Aumento da secreção, da expectoração, ou mudança no aspecto da expectoração, e dispneia, piora da dispneia. Então, esses são os três sintomas cardinais do paciente com exacerbação de DPOC. Piora da dispneia, ou início, piora da dispneia, aumento da secreção, da expectoração e mudança da cor. Legal. Se esse paciente chega com alguma dessas três queixas no pronto atendimento, mais associado à tosse, tosse que piorou, o paciente tabagista de longa data, ele já tem tosse crônica, mas ele fala que a tosse piorou, que vem piorando dos últimos 5 dias, acompanhado com falta de ar e começou a ter febre, calafrio, queda do estado geral, hiporexia, opa, já estou vendo que ele teve uma descompensação dessa DPOC por conta de infecção, legal, vou lá e faço a ausculta. Se na ausculta tiver crepitação, MV diminuído e crepitação em alguma das bases, esse paciente está fazendo uma pneumonia, que está exacerbando sim a DPOC dele, com certeza, mas é uma pneumonia. Então você não vai tratar só como exacerbação, você vai tratar como uma pneumonia em um paciente que tem DPOC. Então esse paciente, pneumonia, acabou a pneumonia, o diagnóstico é clínico, não é radiológico, não é, é clínico. Queixa, exame físico, viu lá, creptou, acabou a pneumonia. Faço o raio-x obrigatoriamente, colho hemograma desse paciente obrigatoriamente. Raio-x normal exclui a pneumonia? Não, exclui complicações. Então, para esse paciente, eu vou tratar como pneumonia, fazer o score CRB65. Se for baixo risco, obrigatoriamente é um paciente de baixo risco com comorbidades, ele tem DPOC. Então, para esse paciente de baixo risco com comorbidades, eu preciso fazer a associação de 2 antibióticos. Amox com clavulanato e macrolídeo, porque eu tenho que pensar, eu tenho que cobrir germes atípicos que entram uma certa porcentagem nesses pacientes com exacerbação de DPOC. Então é o paciente com pneumonia que tem um agravante, uma comorbidade. Porque se for somente DPOC exacerbado, se só tiver os 3 sintomas cardinais, mas na ausculta não tem nada no pulmão de diferente, esse paciente pode ser tratado somente com azitromicina, porque aqui é uma exacerbação pura de DPOC. Enquanto que no outro não, é uma pneumonia mais DPOC. E vamos lembrar que na pneumonia entra o gram positivo, streptococo, que é o grande responsável por esses quadros, mas também entram germes gram negativos, moraxella, hemófilos e também atípicos. Por isso que a gente tem que fazer amox com clavulanato mais azitromicina para esses pacientes. E por último, qual o melhor antibiótico para tratar pé diabético? No pé diabético, tem várias questões que você tem que avaliar. Uma delas é a questão da infecção. Pé diabético pode fazer infecção por fungo e infecção bacteriana. Isso é frequente. Infecção por fungo, você vai tratar ali topicamente ou tomando comprimidinho de fluconazol, não é o foco. Vou falar especificamente tratamento com antibióticos. Como que você avalia? Você vai dividir essa ferida do pé diabético em 4 possibilidades. Sem infecção, com infecção leve, com infecção moderada e com infecção grave. E baseado nisso, você vai tomar a sua conduta quanto ao antibiótico. Como que eu sei se tem infecção ou não? Presença de exudato purulento, presença de pus e sinais flogísticos. Esses são os 2 parâmetros que a gente vai avaliar. Então, se tem pus e se ao redor da ferida tem presença de hiperemia, de edema, aumento do calor. E aí, baseado nisso, você vai estabelecer. Se não tem nada disso, sem infecção, não vai usar antibiótico. Se tiver presença de pus e uma certa hiperemia ao redor com menos de 2 centímetros da borda e não acometendo tecidos profundos, não acometendo músculo, tendão, não acometendo osso, se está só superficial, com um pouco de pus e um pouquinho vermelho ao redor, infecção leve. Infecção moderada, quando eu tenho pus, e essa hiperemia ao redor é muito maior do que 2 centímetros, ou acometendo planos profundos, acometendo músculo, tendão, osso, necrose, isso é infecção moderada. E, por último, infecção grave, é quando eu tenho sinais de infecção e sinais sistêmicos, quando além de estar ali no local com pus e hiperemia, eu tenho esse paciente desenvolvendo febre, calafrio, toxemia, instabilidade hemodinâmica. Então, um paciente gravíssimo por todo o contexto, que a infecção já está levando a sinais sistêmicos. Baseado nisso, se não tem infecção, não faço nada. Infecção leve, o que eu posso usar? Cefalexina, isso mesmo. Se o paciente não tem antecedente prévio de uso de antibiótico, nada, você pode lançar mão de cefalexina. Com certa cautela, assim, poder acompanhar de perto esse paciente, né? Porque a chance de cefalexina isolada não responder é boa, mas os guidelines trazem como uma das opções. Outra opção muito boa, amox com clavulanato. Essa é uma excelente opção para esses casos. Então, ou cefalexina, ou amox com clavulanato, ou clindamicina. 3 opções no caso leve e não precisa internar o paciente. Casos moderados e casos graves, esse paciente precisa ser internado e passar por avaliação de cirurgião vascular, porque provavelmente tem tecido profundo acometido ou já está com repercussão sistêmica. Então vai precisar de antibiótico sistêmico, vai precisar de avaliação da ferida ali, se vai precisar desbridar, drenar. Então muito importante para esses pacientes internação e passar por uma avaliação de um cirurgião vascular. O que, que você vai fazer de antibiótico para ele ali no pronto atendimento? Ceftriaxone é uma opção, pode fazer isolado ou pode associar metronidazol, principalmente se estiver com odor, com sinais de anaeróbios ali envolvidos, você pode associar, ou pode associar algum macrolídio, fazer ceftriaxone com ácido, com clarotromicina, um dos dois. Mas esse paciente você vai internar e encaminhar. E pacientes graves, mesma coisa, e principalmente pacientes graves, às vezes vai precisar de antibióticos muito mais potentes, os escarbapenêmicos e tudo mais para essa infecção, e principalmente se o paciente fez uso recente de antibiótico, é outra coisa também. Uma opção para esses pacientes é que no pronto atendimento não vai ter. Fazer levofloxacina é uma opção para esses pacientes que chegam ali com quadros moderados a casos graves. Tá legal, pessoal? Então esse foi mais um podcast Médico na Prática. Se você gostou, compartilha com seu amigo. Se você ainda não está seguindo nas principais redes sociais, no YouTube, no Instagram, vai lá, segue. E nos principais canais de podcast também. Se inscreve lá para você sempre ser notificado e receber. Grande abraço para você e nos vemos no próximo podcast.